Desejando uma boa tarde e cumprimentando membros desta sessão, desembargador Carlos Eduardo Contar, vice-presidente e corregedor da Justiça Eleitoral, juiz Juliano Tano, juiz Ricardo Damasceno de Almeida, juiz José Eduardo Chemincuri, juiz Fernando Paes de Campos, juíza Sandra Regina da Silva Ribeira Artioli, procurador regional eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, nosso diretor-geral, Rádio Altmit, equipe de apoio, demais servidores deste tribunal, declaro instalada a sessão desta segunda-feira, 8 de maio de 2023, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do TRE no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou por aprovada. Julgamento. Número 1 da pauta, prestação de contas eleitorais 0601-307-29-2022. De Campo Grande, interessada Suelen Aparecida Aleixa de Souza, relator juiz Fernando Paes de Campos, o parecer pela desaprovação das contas, consulto Sua Excelência o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenha o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra Sua Excelência o relator, juiz Fernando Paes de Campos.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos demais componentes do tribunal e a todos que nos estão ouvindo. A questão é bastante simples, então eu peço autorização do senhor presidente para fazer um breve relatório apenas. Cuida-se de caso em que a candidata, que agora presta contas, ela não abriu conta bancária, o que é exigido pela norma do TSE. Ainda que não ocorra arrecadação, ainda que não haja movimentação de valores, ainda que haja renúncia ao registro da campanha, enfim, a abertura de conta, da conta bancária é obrigatória. Ela não fez. E deveria ter feito, porque ela desistiu da candidatura depois do prazo de 10 dias contados da emissão do CNPJ da campanha. E a norma do TSE é bem expressa com relação a esse tópico específico do prazo de 10 dias. Então, tendo em vista que ela, apesar de ter renunciado, né, ela não abriu a conta bancária, e ela só renunciou depois desse prazo de 10 dias, então eu estou julgando desaprovadas as contas. Não houve movimentação nenhuma, então não há que se falar em valores, mas há que rejeitar as contas por força da não abertura da conta bancária. É como voto, senhor presidente.
Está votando, então, pela desaprovada as contas, né? Com o parecer. É como vota a juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Com o relator.
Como vota o desembargador Carlos Eduardo Contar?
Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando os eminentes pares. É uma exigência formal de extremo rigor, né? Mas eu vou acompanhar o relator até melhor, me situar melhor nesta matéria. Entendendo, né? Isso de fato é uma exigência legal.
Como vota o juiz Juliano Santos?
Pai, relator.
Juiz Ricardo Damasceno de Almeida?
Pai, relator.
Juiz José Eduardo Chemincuri?
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, procurador e a todos os membros dessa egrégia corte. Também tive a oportunidade de relatar um caso extremamente semelhante ao ora em julgamento e concluí da mesma maneira do relator, de modo que eu não tenho dúvida em acompanhar.
Então, resultado: a unanimidade, com o parecer, julgado desaprovado as contas, nós temos o voto do relator. Número 2 da pauta, prestação de contas eleitorais 0601-204-22-2022, também de Campo Grande. Interessado, Marcelo Monteiro Salomão. Relator, juiz Fernando Paes de Campo. O parecer pela aprovação com ressalvas da conta e determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenha o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra ao Sua Excelência, o relator, juiz Fernando Paes de Campos.
Senhor presidente, novamente estamos aqui diante de uma questão que decorre de interpretação literal da norma do TSE. Trata-se de prestação de contas de campanha de Marcelo Monteiro Salomão, que concorreu ao cargo de deputado estadual no pleito do ano passado, 2022. A Procuradoria Regional Eleitoral constatou uma nota fiscal no valor de R$ 1.582,00 relativa a despesas de manutenção de veículo automotor que fora cedido à campanha por um correligionário. E aí o artigo 35, parágrafo 6º, a linha A da resolução do TSE, tudo é muito detalhado, prevê expressamente que não podem ser pagos com recursos da campanha despesas com manutenção de veículo automotor utilizado pelo candidato. É uma previsão expressa. Esses R$ 1.580,00 foram retirados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e, portanto, implica numa irregularidade. Mas é uma irregularidade, porém, que corresponde a 0,6% do total de despesas realizadas. Portanto, tendo em vista o princípio do menor prejuízo, né, do menor dano, eu estou julgando aprovadas as contas, com ressalvas, porém, e determinando a transferência desse valor, R$ 1.582,00, ao Tesouro Nacional. Decisão que acompanha o parecer. É como voto, senhor presidente.
Obrigado. Como vota a juíza Sandra Regina da Silva Arquioli?
Eu acompanho, relator.
Desembargador Carlos Eduardo Contar.
Estou de acordo.
Juiz Juliano Tano.
Vai, relator.
Juiz Ricardo Damasceno de Almeida. Juiz José Eduardo Gemincuri.
De acordo com o relator.
Então, a unanimidade com o parecer julgaram aprovadas as contas com ressalva nos termos do voto do relator. Número 3, prestação de contas eleitorais 0601-434-64, Campo Grande. É interessada Luciana Cássia Dias Ambuja. Voca relator José Eduardo Gemincuri, o parecer pela aprovação com ressalva das contas e determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Consulte Sua Excelência o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenha o parecer.
Mantido o parecer, passo a palavra ao relator, Sua Excelência Luiz José Eduardo Gemincuri.
Senhor presidente, trata-se de prestação de contas de campanha, onde, como de costume, disponibilizei o voto com antecedência, me resguardando aí no direito de apenas tecer alguns pequenos comentários sobre o caso posto em julgamento. Com relação a essa questão da omissão de receita e gastos, a prestadora, inclusive, até confessa que pagou com seu próprio cartão de crédito uma despesa de gráfica e já de antemão se dispõe a recolher esses valores através da GRU, de modo que, nesse ponto, em razão de efetivamente não ter transitado na conta de campanha, a conclusão é pela determinação de devolução desses R$ 3.600. Agora, no que diz respeito ao pagamento de despesa pessoal acima da média de outros candidatos, ela foi intimada a trazer os esclarecimentos de quais que eram as funções de cada um daqueles prestadores de serviço, cabos eleitorais, que o controle técnico entendeu estar acima, e no final o controle técnico se ateve apenas ao coordenador geral da campanha, que recebeu a quantia de R$15 mil por ter coordenado a campanha durante quase 2 meses. Além dela trazer toda a função de um coordenador geral de campanha, trouxe também a extensa qualificação técnica desse referido prestador, que, além de ser formado em Direito, Economia, pós-graduado em Administração, em Políticas Públicas, em Comunicação Eleitoral e Marketing Político, tem mais de 30 anos de experiência no mercado. Além disso, o dinheiro transitou pela conta de campanha, tem o contrato, tem os recibos, tudo de acordo com o artigo 35, parágrafo 12º da Resolução 23.607. E num julgamento onde eu apresentei um voto vista, eu acrescentei, e aqui também, a fundamentação de que não tem como a gente exigir dos candidatos saberem qual que é a média que os outros candidatos vão utilizar como pagamento de seus cabos eleitorais, porque essa média só é possível após o fim das eleições. E aí você teria acesso a isso. E também entendo que na prestação de contas a gente tem uma via estreita, né, de conseguir efetivamente analisar se houve ou não a má versação do recurso público ou até o seu desvio de finalidade, não sendo possível fazer isso através da via estreita da prestação de contas. E sim, teria que ter aí uma ação específica com esse fim, até para ter aí uma extensa dilação probatória. Então, nessa parte, eu estou afastando essa irregularidade e concluindo pela aprovação com ressalvas das contas com a devolução dos R$3.600 que não transitaram na conta de campanha. É como voto.
Então, seria em parte comparecer.
Em parte comparecer.
Como não? Como vota o juiz Fernando Paes de Campos?
Eu voto com o relator, senhor presidente.
Juíza Sandra Regina da Silva Arquiola.
Eu acompanho o relator também, senhor presidente. Diante desses esclarecimentos e o valor pago a esse coordenador pelo tempo de serviço prestado, enfim, todas as informações que o relator trouxe aos autos, eu acompanho também o voto do relator.
Como não? Como vota o desembargador Carlos Eduardo Contrato?
Acho que fica curto.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Vai, relator.
Como vota o juiz Ricardo Damasceno de Almeida?
Senhor presidente, demais pares desta corte, aqueles que nos ouvem, senhores servidores, boa tarde a todos. Bom, mais uma vez, em relação a essa temática de julgamento, o tribunal tem se debruçado e julgado essa questão de se considerar ou não como regulares, no sentido de que o gasto com esses coordenadores esteja ou não em um patamar que seja aceito. A gente vem já de um certo tempo entendendo que nestes processos não cabe realmente um aprofundamento da questão, e eu tenho acompanhado isso. Já acompanhei tanto votos de Vossa Excelência, enquanto esteve na função aqui da corregedoria, proferiu voto no sentido de julgar desaprovadas contas de uma candidata, assim como também já acompanhei votos aqui no sentido de se julgar regulares as contas, mesmo considerando que os valores possam estar um pouco além do que aparentemente é praticado no meio aí em relação aos candidatos. Ocorre que especificamente em relação a esse processo, como o processo anterior que houve divergência em relação àquele voto que foi apresentado por Vossa Excelência à época, eu apresentei e apresento novamente uma ressalva de fundamentação, especificamente quanto ao trecho apresentado no voto do eminente relator, aliás, um voto muito bem fundamentado e proferido, que é na parte em que se diz que não se pode exigir que a prestadora saiba de antemão os valores de referência para o pagamento de seu pessoal, haja vista que não existem tais parâmetros ou mesmo um teto legal determinado, não sendo o uso de valores de gastos de outros candidatos a medida adequada no presente caso, em decorrência das particularidades de cada campanha. Entender de outra forma seria pretender que a prestadora adivinhasse quais valores deveria aplicar e qual seria a média utilizada pelos demais candidatos, o que é impossível. Bom, em relação às demais fundamentações apresentadas pelo eminente relator aqui no voto, estou de acordo que são fundamentações, inclusive, que vêm desde o primeiro voto proferido pelo relator, assim como também nos votos originais que foram proferidos pelo Dr. Alexandre Pucci e pelo Dr. Juliano Tano. Então, eu estou de acordo com isso. Agora, essa parte específica me parece que ela desborda do que nós estamos julgando nesse processo. Por quê? E aí eu elenco algumas considerações em relação a isso e vou fazer registrar o porquê da minha ressalva de fundamentação. Primeiro que, quando a gente leva em consideração a quantidade de pessoas que são contratadas especificamente nesse processo, os gastos que são feitos, penso que o tribunal tem levado em consideração, evidentemente, o total arrecadado, se os recursos são eminentemente públicos ou existem recursos privados em relação a eles, assim como também o quanto foi pago em relação ao total arrecadado. Isso ficou muito claro para mim no voto que foi proferido por Vossa Excelência quando julgou desaprovadas as contas daquela então candidata e determinou a devolução de todos os valores que foram gastos em relação ao pessoal por ela contratado para ser coordenador de campanha. Especificamente neste caso, eu estou acompanhando o relator porque ele, como tenho dito em relação aos outros processos, ele demonstra que fez a análise aprofundada da questão e concluiu que o pagamento realizado a esse coordenador se justificava pela notoriedade, pelo know-how, porque ele podia trazer em relação à campanha eleitoral da referida candidata. Mas especificamente dizer que não é possível aos candidatos terem de antemão, no cenário político, no palco político, uma ideia de quanto é pago para os coordenadores, os cabos eleitorais, etc., me parece que é uma afirmação em fundamentação precipitada. Aí eu valho a máxima daquela regra de direito que nós aprendemos desde o começo do banco da faculdade, que não é dado ao juiz ser inocente. Deve ser imparcial, mas não inocente. Então, especificamente quanto a esse ponto, eu vou acompanhar o relator, acho que está muito bem fundamentado, mas com a ressalva de fundamentação específica em relação a esse trecho do voto. É como voto.
Então, Vossa Excelência está acompanhando em parte, né?
Em toto. Ah, então. Mas com ressalva de fundamentação.
Com a ressalva.
Com a ressalva com a desta parte do voto. Com a observação em relação a essa parte do voto.
Tá. Então, a unanimidade, com o parecer, julgaram aprovado as contas com ressalva, nós temos do voto do relator, com as observações do quinto vogal, o juiz Ricardo Damasceno de Almeida. Aqui nós terminamos a parte jurisdicional, nós temos, como matéria administrativa, homologar uma resolução, creio que todos receberam cópia dessa resolução 806. Essa resolução foi baixada pelo desembargador Julizar, diz respeito apenas à adequação, né, à nova resolução do Conselho Nacional de Justiça. Então, foi apenas para adequar a essa modificação lá do Conselho. Então, eu estou homologando a resolução. Todos de acordo? Então, homologando unânime. Nada mais havendo, e convocando todos para a sessão de amanhã, 9 de maio, terça-feira, declaro encerrada a sessão. Obrigado a todos pela presença.